בעזרת השם דף י"ד סדרת יומא, איסטנבול דף י"ד עמוד ב', דף י"ד ורס נאוצ'ו מריה, מן תנא להן תנא דרבנן. וזו מחלוקת דף אנטריור, כוחן עצמו לשכת הפר הדלין, כאילו קוורטו כי הוא כהן גדול מורה, אנטג'י כיפור. זה פסיד של מזוזה או לא פסיד של מזוזה, אפרנו חכמים, תנא קמא, פסיד של מזוזה. מזו כי הכהן גדול סוביבי לה סטי ג'יאס פורנו, פסיד של מזוזה. כופן מרב יהודה, פלטורן נאוי נציזר מזוזה. Vez que o Kohen Gadol só mora lá parte do ano. Porém, Midrabanan, pela lei rabínica, é necessário colocar a mezuzá lá, um decreto rabínico, porque as pessoas não pensem que o Kohen Gadol está confinado numa prisão que não tem mezuzá. E respeito ao Kohen Gadol, colocamos mezuzá na lishkat haparedrin. Sobre isso, pergunta agora, mas está na lehada, está na rabanan? Como qual a opinião vai essa seguinte braita? Kolasharim Sheyusham, todos os portões que tinham no Betamigdash, Loyala e Mezuzá, não tinha Mezuzá, Hutz, porém tinha uma exceção, Mishar Nikanur. Ou seja, todos os portões do Betamigdash não são portões de uma moradia. O Betamigdash não é uma moradia de pessoas. Fora o Shar Nikanur, o portão de Nikanur, no leste do pátio do Betamigdash, que tinha assim uma Mezuzá. Por quê? Shilifnimimimenu Lishkat Paredrim. Porque esse portão é uma entrada para a Lishkat HaParedrin, onde o Kohen Gadol morava lá. Por isso é necessário colocar a mezuzá no portão, que dá entrada, a passagem para a Lishkat HaParedrin. Fala na Leima Rabbanan, e Velo Rabi Yudá, deve ser que essa braita é como Chachamim, que sustenta que é necessário colocar a mezuzá na Lishkat HaParedrin pela Torá, não Midrabanan. Velo Rabi Yudá, não como Rabi Yudá, por quê? De Rabi Yudá, se fôssemos falar que essa braita é como Rabi Yudá, Higufa Gzerá. O fato de ter mezuzá na Lishkat HaParedrin é só uma alaha rabínica. É uma cerca para que as pessoas não desrespeitem o Kohen Gadol. E vamos fazer uma cerca para outra cerca? Obrigado também a colocar mezuzá no portão do Shar Nikanor, que dá entrada para a Lishkat HaParedrin. Não fazemos uma cerca para outra cerca. Agora falei imediatamente, afim do tema Rabi Yudá. Pode ser que essa breda assim como Rabi Yudá, que assim necessário colocar a mezuzá na Shar Nikanor, porque Kula Hadagzerai, porque tudo isso é um decreto só. Ou seja, se as pessoas vão ver a Lishkat HaParedrin sem mezuzá, ou o portão que dá entrada para a Lishkat HaParedrin sem mezuzá, vão pensar mal do Kohen Gadol, vão pensar que o Kohen Gadol está numa situação desprezível, está confinado numa prisão que não tem mezuzá, por isso é necessário colocar a mezuzá também no Shar Nikanor e também na porta de Lishkat HaParedrin. Também era uma outra breda com relação às leis de mezuzá. Bicharecha, a Torá fala, coloque mezuzá nas suas casas e nos seus portões. O que isso vem nos ensinar? Echad share batim, tanto portões das casas, echad share hatzerot, ou portões dos pátios. Os pátios são os pátios nas frente das casas. Echad share medinot, ou portões dos países. Echad share ayarot, ou portões das cidades. Yesh ba'en chovat mitzvah lamakom. É necessário colocar mezuzá pela Torá. Por isso, fala a Torá. Bicharecha, nos portões das suas cidades e das suas casas e dos seus pátios. Mishum Sheneimar, porque falou o pastor, Uchtavtama mezuzot betecha ou bicharecha, coloque mezuzot nas suas casas e coloque mezuzot nos seus portões. Os portões vêm incluir outros portões, que não é exatamente a porta de uma casa. Então, Amade Abaye de Rav Safra. Fala Abaye de Rav Safra, uma pergunta, Hanavuli de Mehuza. Esses portões da cidade de Mehuza não tem mezuzá. Mas está maluado do Lerabana mezuzá, porque os caminhos não decretam colocar mezuzá lá. Mehuza era uma cidade que a maioria dela era um Yehudim. Amale falou a safra para Abai. Hanu Hizuk Leakra de Kuvio David. Esses portões não são principalmente por causa de passagem. A principal função deles é para reforçar uma construção que se construiu em cima deles, chamada Kuvio, um tipo de construção. Ou seja, se não fosse essa construção, eles não fariam um portão para a cidade de Mahusa. Sendo assim, esse portão não é um portão de prisma de passagem. É um reforço, é um alicerce, é uma construção, não é necessário colocar mezuzá nessa situação. Ah, Maria, porém, perguntou a Baia, Veracra de Kuvi Gufati Baia mezuzá. Esse reforço para essa construção chamada Kuvi precisaria de mezuzá, porque Daid Bei Dirá Shomer Betasurim, porque esse portão é uma entrada também para chegar na guarita que o vigia da prisão daquela cidade morava lá. Até nem como falar breta, tem uma breta aqui num caso parecido. Beit HaKnesset, com relação a uma sinagoga, Shiesh Bo Beit Hillel HaHazar na Knesset, uma sinagoga que não precisaria colocar mezuzá, conforme essa opinião, porém, dentro do Beit HaKnesset, tem uma casa do Shamash, o caseiro da sinagoga. Chayev Bo Mezuzá, necessário colocar mezuzá assim na porta da sinagoga, porque a porta da sinagoga é uma porta de entrada para a casa do Shamash da sinagoga. Mesma coisa aqui, se ele colocar uma mezuzá na porta da entrada de Mahuza, porque da entrada para chegar na guarita daquele shomer, daquele vigia da prisão, ele amarabai. Por isso, Abai falou diferente, o motivo que não tem mezuzá nessa portão de Mahuza. Mishum sakara é por causa do perigo dos goim. Os goim podem pensar que o povo está fazendo feitiços nessa cidade. Portanto, não colocamos mezuzá na entrada de Mahuza. A prova disso é detalhe como falar a breta. Mezuzá yachid nivdeket pamayim beshavu. A mezuzá de uma casa particular tem que ser verificada pelo menos duas vezes dentro de 7 anos. Mexer Rabin, porém, uma mezuzá de um local público pamayim beyovel. Duas vezes em 50 anos. O motivo disso é porque os goim podem desconfiar do povo de Israel que estão fazendo algum feitiço numa cidade ou em algum local público. Por isso, por causa desse perigo, não verificamos as mezuzot públicas com toda a frequência. E no caso de Mahuza, não colocaram mezuzá na entrada da cidade, para que o governador ou outras pessoas não desconfiem do povo de Israel. Da Maravilhá, foi a vida um acontecimento. Mas se Beartavin errat, Sheabodek mezuzot, Beshuka Elion Shelzipur. Aconteceu com uma pessoa que tinha o cargo de verificar as mezuzot das feiras de Tzipor. Beshuka Elion é a feira da parte mais alta de Tzipor. O Matsukas Dorehat. E um guarda encontrou essa pessoa, Venatar Meno Elevzuz, e multou ele 1000 moedas, porque desconfiou que ele estava fazendo algum feitiço contra os goim. Mesma coisa com relação ao portão de Mahuza, existe esse perigo, e não colocamos mezuzá lá, fala Abai. Vamos a Bilazar, porém Bilazar falou diferente, Shluchem Mitzvah, Enizokim. Fala a Bilazar, a pessoa que está encarregada de cumprir uma mitzvah, ele não é prejudicado. Qual o receio que temos, talvez ter um dano por causa da mitzvah de mezuzá? Responde a que sim. Quando é uma situação perigosa, então é diferente. Não entramos em perigo mesmo na situação de mitzvah. Prova disso. Ter tido um falo pasuk. Hashem falou para Shmuel ungir David HaMelech. Uma mitzvah de Hashem. Mesmo assim, Shmuel falou para Hashem como eu vou ir e chamar Shaul? Shaul vai escutar que eu tenho ungir David HaMelech? Varagani fala Shmuel que Shaul vai matar ele. Vayomer Hashem, e Hashem falou para Shmuel, Eglav bakar tikach beyadecha. Pega um bezerro com você, Vayamarta lisboach la Hashem bati. E fala para as pessoas que você está indo sacrificar um sacrifício para Hashem. Ou seja, mesmo Hashem falou para Shmuel tomar cuidado com Shaul, mesmo que era um motivo de mitzvah, era uma situação perigosa, temos que tomar cuidado. Mesma coisa com relação a mezuzá em locais públicos. Tane Rav Kana Kamed Rav Yudá. Fala o sábio Rav Kana na frente de Rav Yudá, citando uma braita. Beta Tevel, um armazém de capim, feno, o betabacar, um curral, beta etzim, um armazém de madeiras, o beta autostrada, outros tipos de depósitos, turim e na mezuzá, não é necessário colocar a mezuzá lá. É necessário colocar a mezuzá numa área residencial, a moradia. Esses locais não são áreas residenciais. E Peixanashim e Otobel, porém agora fala um outro motivo. Porque as mulheres se embelezam lá. O Maineotot, o que significa se embelezam? Rohatzot, significa que elas se banham lá. Ou seja, conforme Rav Kana, era necessário colocar a mezuzá nesses locais, se não fosse o motivo que as mulheres se embelezam lá. A Mari Rav Yudá, Tama de Rohatzot, o motivo que não é necessário colocar a mezuzá nesses locais é porque as mulheres se embelezam lá. Hastama Hayavin, por isso, se não fosse esse motivo, você quer sustentar que seria obrigado a colocar a mezuzá nesses locais, armazéns, mesmo que não são áreas residenciais, se vai até lembrar da forma diferente. Refet Bakar, Pturami na mezuzá. Não é necessário colocar a mezuzá na porta de um curral. E a Kana fala diferente, não é necessário colocar a mezuzá na porta de um curral, mesmo que não é uma área residencial, fala Agmará. E a Breda fala diferente, a Breda fala aqui. Pturami na mezuzá, não é necessário colocar a mezuzá num curral, mesmo que as mulheres não se banham lá. Ou seja, fala Rav Yudá, temos que explicar diferente essa braita. Ela mais meu toto. O que significa isso que a braita fala? que não é necessário colocar meus olhos nesses armazéns, nesse currão, porque as mulheres se embelezam lá. Mitkashto significa que se perfumam, se maqueiam. Vehachita, isso a Breda pensa em falar. Afapisharashim mitkashto baem pturim. Fala na Judá, em essência, não é necessário colocar meus olhos nesses locais, que não são áreas residenciais. Mesmo que as mulheres usam esses locais para se embelezar, se perfumar, e poderíamos pensar que por causa disso virou uma residência, uma vez que elas estão fazendo uso pessoal desses locais, mesmo assim, não é necessário colocar mesmo nesses locais. Porque em essência não são áreas residenciais, não é uma casa. Agora que as mezuzot, nos batentes de suas portas e dos seus portões, ou seja, são áreas residenciais. A maneira afkana, para ele falar afkana para a vida, Veshanashim itkashtot baem turim, você quer falar que uma situação que as mulheres sim usam esses currais, por exemplo, para se embelezar, fazer usos pessoais, não é necessário colocar a mesa conforme todas as opiniões? Beatana, a Breda fala diferente, Levit bakar, pturami na mezuzá. Um curral não precisa de mezuzá. Veshanashim itkashtot ba, por isso as mulheres usam esses currais para se perfumar, assim, maquiar, raiva com mezuzá, necessário colocar a mezuzá assim. Então, como você vai responder essa contradição? Conforme a sua opinião, você vai me ajudar. Mesmo no local que as mulheres usam um curral para se embelezar, não é necessário colocar a mezuzá. Porém, ele vai ficar trazendo uma breta que fala diferente. Como você vai responder essa questão? Mitkashto, Tanai. Uma discussão dos sábios das Mishnah e das Braith com relação a essa halakha. Se é necessário colocar a mezuzá num curral que as mulheres usam para se enfeitar. Fala Rav Kahana, para mim também. Isso que você perguntou para mim, fala Rav Kahana. Que eu sustento que ele seja colocar mezuzá em armazéns, em currais. Porém, não em currais, armazéns que as mulheres usam para se banhar. Porque já é um desprezo para mezuzá ser colocada numa porta dessas. Você trouxe uma prova contra mim, fala Rav Kahana, para me ajudar. Que não é necessário colocar mezuzá num curral, nesses armazéns. Tanai é uma roquetarinha também sobre isso. Existem opiniões que sustentam que se as mulheres não se banham lá, eles seriam no carro usando um curral. E tem opiniões que sustentam que não. Detalhe é como falar a Breta, falar que é uma prova. Beterra, a Torá fala para colocar mesmo usar nas casas. Beterra meio randerra. Beterra significa a sua casa. Significa a casa designada a você. Pratle betateven. Isso exclui uma casa que não é uma moradia para a pessoa, um armazém de feno. O lebeta bacara, um currão. O lebeta itzim, um armazém de madeira. O lebeta outrot, outros depósitos. O sheturim na mezuzá, que não é necessário colocar a mezuzá, justamente por não ser uma casa de moradia para a pessoa. Viesh mechaivin, porém, existem opiniões que obrigam a colocar a mezuzá nessas situações. Aqui lá fica exatamente uma machloketanaim com relação a esse assunto. Se necessário colocar a mezuzá, um currão, um armazém. Bemetamu, todos concordam, betakisemu, com relação ao sanitário, betabursiki, ou uma casa que as pessoas curtem couro lá, ou betamerhat, uma casa de banho, ou betatfilá, ou mikve, vexanashim, neototbaer, e um local que as mulheres se embelezam lá, conforme Rav Kahana, significa se banham lá, turimina mezuzá, não necessário colocar mezuzá, por ser um despesa para mezuzá ser colocado na porta de um sanitário, ou uma casa que se curte couro, que não tem um odor agradável, ou uma casa de banho, ou mikve também é a mesma coisa. Porém, essa breta pode ser explicada também conforme o período de Rav Kahana, que sustenta que se as mulheres se embelezam lá, se perfumam, é necessário colocar a mezuzá, conforme todas as opiniões, conforme fala Rav Kahana. Então, é possível explicar essa breta como Rav Yudá. Como? Rav Kahana meteresitame. Rav Kahana vai explicar essa breta como a sua própria opinião. Ver Rav Yudá meteresitame, também Rav Yudá. Rav Kahana meteresitame. Rav Kahana vai explicar. Betecha. A Torá fala para colocar a mezuzá na sua casa. Betcha miyuchandecha. A moradia pessoal da pessoa. Pradle betateven. Isso exclui um armazém de feno. Ole betabakar, um curral. Ole betaitzim, um armazém de madeiras. Ole betautzarot. Depósitos. Shepturim na mezuzá. Bistam. Que é isento de mezuzá. Bistam. Se não tem nenhum uso mais específico, mais pessoal da pessoa. E tem aqueles que obrigam a colocar a mezuzá nesses locais, mesmo que a pessoa não faz nenhum uso mais específico. As mulheres não se perfumam lá, por exemplo. Bem, todos concordam. Betakise, Uber da bolsa aqui com relação sanitária, uma casa que as pessoas usam para curtir couro, Uber da merhats, casas de banho, Uber da tevila, um mikve, mexer na chimne, o todo bem, ou um local que as mulheres se embelezam, mas o todo significa se embelezam com a família afkana, no hatzot, que elas se banham lá, turim na mezuzá, não é necessário colocar mezuzá lá. Resumindo, na frente explica essa breta que existe uma machloket com relação a o curral, armazéns, bestam. Quando a pessoa não faz um uso mais específico. Mas tudo que as mulheres se perfumam lá, falar para todos concordam que é necessário colocar a mezuzá. Isso já vira como a casa da pessoa. A casa não é só onde a pessoa dorme, é onde a pessoa faz usos pessoais, como se perfumar. Porém, todos concordam falar para ficar quando as mulheres se banham num curral, não é necessário colocar a mezuzá nessa porta. Porém, pergunta-me, Yahya no Merchat, se é assim, que neutot, se embelezam, significa se banho, e a preta veio isentar essas casas de mezuzá, é a mesma coisa que uma casa de banho. Por que não é necessário falar que a casa de banho não precisa de mezuzá, e também um curral que as mulheres usam para se banhar não precisa de mezuzá, é a mesma coisa? Resposta, Ashmoina Merchat de Rabim, e Ashmoina Merchat de Achit. A preta veio ensinar dois níveis diferentes com relação à casa de banho. Tem uma casa de banho pública, e tem uma casa de banho particular da pessoa. Nessa casa de Ramina aqui, podemos pensar em diferença entre esses dois casos. Merchats de Rabim, de Nafir Zuamei, poderíamos pensar que somente uma casa de banho pública que tem muita pouca higiene, muitos detritos, poderíamos pensar que só essa casa não precisa de mezuzá. Agora, Merchats de Achid, de Nafir Zuamei, porém uma casa de banho de uma pessoa particular que não tem tantos detritos assim, é mais limpa, e podemos pensar que necessário colocar mezuzá assim. Kamashma, isso para deve falar que também um merchats, ou seja, uma casa de banho pública, e também, kshenashim neotot, quando as mulheres se banham, ou seja, de uma forma privada, é isento de mezuzá, porque no final das contas é um uso não respeitoso para mezuzá. Essa é a explicação de Rav Kahana sobre essa breta. Viravida me interessa também, porém, na vida pode explicar como a sua opinião. A opinião de Rav Yehuda é que todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá num curral, em armazéns. Todos concordam também que não é necessário colocar a mezuzá onde as mulheres se banham lá. Porém, existe uma machloket com relação a uma situação de um curral que as mulheres se enfeitam lá, se perfumam. Ah, Riktan, isso é verdade sem falar. Beterra, coloque a mezuzá na porta de sua casa. Betra meio rato de rato, minha vida explica assim a Braita, a casa particular, a moradia da pessoa. Para Tlebeta Temen, isso exclui um armazém de feno, o Beta Bacarão Curral, o Beta Etsi, um armazém de madeira, o Beta Otzerot, um armazém de outros depósitos. Shepturimina Mezuzá, que não se coloca Mezuzá lá, afino mit Kashtot, mesmo que as mulheres se perfumam lá. Viesh Mechaevim mit Kashtot, porém, existem opiniões que se as mulheres se perfumam lá, já é um uso particular. É como se fosse uma moradia, né? Seria colocar a mezuzá lá. Conforme a Afkana, conforme todas as opiniões dessa situação, é, seria colocar a mezuzá. Conforme a vida é uma machloka, da Valstam, porém um curral neutro, que a pessoa não faz nenhum uso mais específico, deveria colocar tudo. Todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá assim na vida sustenta. Conforme a Afkana, é uma machloka com relação a isso. Bem, também, porém, todos concordam também. Beta Kisei com relação ao sanitário, o Beta Bursaki, uma casa de curtir couro, o Beta Merchats, uma casa de banho, o Beta Tvila, um mikve. Afa Bishanashim it Kashtot Baen, mesmo que as mulheres se enfeitam lá, Pturimi na mezuzá, não é necessário colocar a mezuzá lá. Mishum de Nafish Zoamei, porque tem muitos detritos, não é uma área respeitosa para a mezuzá. Também a cara concorda com isso. O Rav Yehuda Stama Devriya Kol Patur. Pergunta-me, como o Rav Yehuda pode falar que todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá num curral ou em armazéns se as mulheres não se enfeitam lá, não fazem nenhum uso mais específico, mais particular. Como o Rav Yehuda pode falar que todos concordam com isso? E a Tânia Breda fala diferente. Vexalecha, coloque a mezuzá nos seus portões, echatxale batim, tendo portões das casas, vexatxale hatzerot, ou dos pátios, vexatxale medinot, dos países, vexatxale ayarot, ou das cidades, Verefet, ou um portão de um curral. Velulina, ou um portão de um local que tem gaiolas para galinhas morarem lá. Uma tvena, ou depósitos, ou tzerotiaen, depósitos de vinho, ou tzerotchemen, depósitos de óleo, raiavim e mezuzá, necessário colocar mezuzá. que se vê contra a viúva, acredita claramente que existe a opinião que se sustenta, que necessário colocar a mezuzá num curral ou em depósitos, e a viúva fala que todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá nesses locais, a não ser que as mulheres se perfumam lá. Continua a falar. Viramos a página. Fala, Breda, será que é necessário colocar a mezuzá num portão de uma guarita? Onde o vigia só mora lá à noite, Arsadra, ou uma esplanada na frente da casa da pessoa, que tem três paredes, tem um lado aberto, que as pessoas usam como terraço no térreo, o Mirpes dá um terraço no segundo andar de uma casa. Talmud Lomar fala para o pastor que não. Bait, é necessário colocar a mezuzá numa casa. Ou seja, a Torá fala a palavra casa, beterra ou bicharecha, perto uma da outra, para associar um pouco esses dois conceitos. Mabait meio cada dirá, assim como a casa é algo designado à moradia da pessoa, e a tsueu shem meio cada dirá, excluímos esses outros portões, como uma guarita que ao vigia só mora à noite, uma arsadrã, uma estalada que as pessoas não moram lá, ou mirpeset, ou um terraço, pessoas não moram lá também, que não é necessário colocar meus anos nas situações. E a roxanimar be av beta kise, será que eu vou incluir a palavra bait? Palavra casa também, um sanitário, que faz parte da casa da pessoa, o betabursa, que ou uma casa de uma pessoa que curte couro, o betamerhats, ou uma casa de banho, o betatvilá, um mikve. Talmud Lomar falou, passou bait. Vamos do que não, somente uma casa. O que significa isso? Ma bait asui lekavod, assim como uma casa é feita para respeitar a pessoa, a casa é a honra da pessoa, é a moradia da pessoa. Afkula asui lekavod, também outras portas que são um respeito para a pessoa. E a tsuero, excluímos um sanitário, uma casa que se curte o couro, que o odor não é agradável lá, não é um respeito para a pessoa morar numa casa dessas. Ou mikve, que as pessoas estão lá de uma forma não respeitosa. Ou uma casa de banho, she'en asui lekavod, que não são feitas para respeitar a pessoa. A pessoa não está numa situação respeitosa nessas situações. Será que eu posso incluir, obrigar a mitzvah de mezuzá, o Harabait, a montanha do Betamigdash, os aposentos, os quartos do Betamigdash, as outras partes do Betamigdash, que são um respeito, com certeza, para os Kohanim? Talmud Lomar falou para Suk, Bait, somente a casa. O que significa isso? Ma Bait Shuchol, Avkol Shuchol. Temos que associar todos esses locais com a casa. Porém, a casa é algo laico, a casa não é algo sagrado. Diferente do Beit HaMikdash, Yatsuero, excluímos o Harabait, Shem Kodesh, que são sagrados, o Harabait, as Lishkot e as Azarot, são sagradas para Hashem, não é a casa de Kohanim, outras pessoas. Portanto, não é necessário colocar mezuzá nessas portas. Matiufta, porém, aqui é uma rejeição definitiva da opinião de Rav Yudá. Rav Yudá sustenta que, como em todas as opiniões, não é necessário colocar mezuzá num curral, num armazém, estamos, se as pessoas não fazem um uso mais específico. E que se vê claramente que sim. Continua agora. Tane Rav Shmuel bar Yehudá kamederava. Rav Shmuel, filho de Yehudá, ensinou uma breve na frente de Rava. Shisha shearim pturim na mezuzá. Seis portões estão isentos de mezuzá. Quais são? Betateven, portão da casa de depósitos de feno, o Betabacar ou um curral, o Betaitzim, armazém de madeiras, o Betautzarot, o depósitos Vechar Hamadi, um caso que não vimos até agora. Um portão, como os portões da Macedônia, de Madai, que é um portão formado de um arco. Vamos ver na frente. Vamos ver a situação na frente, que é um caso específico. Para uma porta ter obrigação de mezuzá, a não ser que ela tenha 10 tefachim de altura, 1 metro de altura e 4 tefachim de largura no mínimo, 40 centímetros de largura no mínimo. Menos do que isso, não é considerado um portão. Aqui se trata de um portão feito como um arco, ou seja, a base dele tem no mínimo 4 tefachim de largura. Porém, quando ele vai chegando à altura, ele vai se inclinando para fazer o arco. Não tem no topo dele 4 tefachim de largura, tem menos. Ele mesmo sustenta que é necessário colocar mezuzá nesse portão também. Quando quando tem material suficiente dos lados desse arco para esculpir uma porta de 10 tefachim e 4 tefachim de largura. Talvez que isso é possível, a pessoa pro formato 1 e gosto dele, ele quis fazer um arco, mas ele poderia fazer um retângulo facilmente, tem material suficiente. Isso vai se sustentar mesmo sem esse formato de um arco. Fala, Bimeir, Rokkin Nashtin, consideramos como se a pessoa tivesse esculpido isso e feito um retângulo ou um outro formato que tem 10 farrinhos de altura no mínimo e 4 farrinhos de largura no mínimo. Rami sustenta que não é necessário colocar mais nesse portão, mas que na prática, nesse momento, não temos essas medidas. Deixar cheio no Mekure. Um portão que não tem um batente superior, não necessário colocar mais usá-la. Deixar cheio no Gavuassara, ou um portão que não tenha 10 farrinhos de altura ou 1 metro de altura. Amale. Perunturava para Shmuel Bar Yehuda. Patarta Beshisha, Vesilakta Beshiva. Você citou o número 6 no princípio e você enumerou 7 coisas. Amale, respondeu o sábio. Sharamadi, esse portão no formato de um arco, Tanai é o Mahlok Tanaim. Como falamos anteriormente, é o Mahlok da Limeir. E Rahamim, tentarei como falar a breta. Kipa, exatamente esse caso de um portão formado de um arco. Limeir, Mechaev, Mezuzá. Limeir, obriga a colocar Mezuzá lá. Mechaim, Potri. Rahamim, isentam. Veshavi, todos concordam. Shiim, Eshbera, Gra, Sará. Shechaev, Mezuzá. Também Rahamim concorda com o Limeir numa situação que as pernas do portão, ou seja, a parte realmente vertical do portão, antes de se inclinar, se ele tem 10 farrinhos de altura e 4 farrinhos de largura, ou seja, a distância entre um batente e outro, mesmo que ele se inclina no final, ele é considerado um portão antes de colocar a mezuzá lá, com todas as opiniões. A Marabá vai explicar melhor essa machloka. Tekule ama, todos concordam. Gvoa sará. Se a altura desse portão, formado de um arco, são 10 farrinhos exatos. Ve'em beraglá Shlosha, e não tem 3 tfahim, 30 centímetros mais ou menos, erguidos uma distância dos batentes de 4 tfahim. Vimos em extensão, na Serra Teruvim e em outros locais, que uma distância menor do que 3 tfahim é desconsiderada pela Halakha, é considerada como se ela não existisse. Portanto, se temos um portão que tem menos do que 3 tfahim na sua base, com uma distância de 4 tfahim de largura, não consideramos que temos um portão, mesmo que ele bem concorda que não falamos com o Kinashrim, vamos considerar como se tivéssemos esculpido esse portão, se não tem um mínimo de um portão. O mínimo de um portão são 3 tfahim na base, que tem uma largura de 4 tfahim entre os batentes. Mesmo que ele se inclina depois, fala bem meir, com o Kinashrim, falei menos do que isso, todos concordam que não é necessário colocar mais usar esse portão. Velav Klumi, todos concordam que isso não é considerado um portão. E na outra situação que todos concordam. Yesh Beragla Shlosha. Tem 3 tfahim das pernas do portão, a parte realmente na vertical, uma largura de 4 tfahim entre eles. Venag Vazra, porém o portão em si não tem 10 tfahim de altura. Velav Klumi não é um portão. Lomech Leku Ela. Amachlor Mir Chachamim é na seguinte situação. Begvoazra. O portão formado de um arco tem 10 tfahim de altura. Vesh beragla shlosha. E tem 3 tfahim de pernas do portão. Ou seja, tem a parte vertical de cada lado, uma distância de 4 tfahim, uma altura de 3 tfahim, 30 centímetros. Vesh beragla dal. Porém, quando ela vai chegando no topo, vai se estreitando para um arco e não tem 4 tfahim no topo. Vesh balachuk leashlimal arba. Porém, tem suficiente matéria a mais para a pessoa esculpir isso e fazer um outro formato com essas medidas de 10 tfahim de altura e 4 tfahim de largura. Rebimeir Savar, conforme Rebimeir, Rukikin Ashkin, consideramos como se tivessem feito isso, esculpido esse portão, é necessário colocar mais usar lá. Verabaran Savar, conforme Rahamim e Rukikin Ashkin, conforme Rahamim não consideramos como se a pessoa tivesse esculpido, se na prática ele não fez isso. Ele não tem que colocar mais usar lá. Continua, tendo a mão outra aberta. Beta Knesset. Uma sinagoga, o Beta Isha, uma casa de uma mulher só, ou mais mulheres, porém não tem homens morando lá, o Beta Shutafim, ou uma casa de sócios, Chayev Mezuzá, é necessário colocar a Mezuzá lá. Pergunta na Pshita, como se deve ser colocar a Mezuzá lá nessas casas? Por que podemos pensar que não é necessário colocar a Mezuzá nessas situações? Mal de tempo, podemos pensar, Beterra coloque a Mezuzá na sua casa. Beterra é uma linguagem singular no masculino. Velo Beta. Podemos pensar que a Torá isentou as mulheres de colocar a mezuzá nas suas casas? Beterra, sua casa, velobatem. Poderíamos pensar que a Torá isentou colocar a mezuzá numa sinagoga que é um local público? ou uma casa de sócios. Kamashan fala breita, a novidade é que sim, eles levam colocar mesa nesses locais. Porém, perguntam na veima, a Hinami talvez era verdade como pensamos no princípio. Isentaríamos a casa dos sócios, a casa da mulher, ou uma sinagoga de mezuzá. Por que não? Você terá que falar beterra no masculino e no singular. A Maikra falou pasuk diferente. Leman irbu yemehem, coloque mezuzá para você ter vida longa. Vime bemehem, seus filhos também têm vida longa. Perguntam na Hame baurah chai. Hai, somente os homens precisam de vida longa, não as mulheres, não os sócios. Todos precisam de vida longa. Portanto, com certeza as mulheres também estão obrigadas a colocar a mezuzá nas suas casas e também os sócios. Porém, a questão é, porque a Torá falou uma linguagem masculino e no singular. Que dirava como falava, como disse Rava, coloque mezuzá como você entra na sua casa. Ou seja, a pessoa entra normalmente com o pé direito e fala, quando a pessoa vai começar a andar, normalmente ele dá o passo direito primeiro. Portanto, ele deve colocar a mezuzá no lado direito. Ou seja, uma gzerata que tem um decreto da Torá que não entendemos qual é a necessidade de colocar a mezuzá no lado direito da porta. Por natural, assim as o seu beterra, assim como você entra em sua casa, com o pé direito, coloque a mezuzá no lado direito. É uma lacha que não veio ensinar quais são as casas obrigadas a mezuzá, e sim onde colocar a mezuzá nas casas. Continua até ainda com outra braita aparecida. Beta Knesset, uma sinagoga, Beta Shutafim, uma casa de sócios, o Beta Isha, uma casa de uma mulher ou mais mulheres, Metamim Benegaim, estão vulneráveis a receber a impureza da lepra. A lepra das casas são manchas coloridas nas paredes. O que a pessoa faz é, ele percebe essas manchas, fala para o coelho vir, um coelho que sabe as alahot com certeza, e se o coelho perceber que é uma lepra impura, ele fala para as pessoas das casas tirarem os utensílios da casa, e depois ele decide impurificar a casa. Se as pessoas não tirassem os utensílios das casas, antes do coelho decidir que a casa está impura, os utensílios também se impurificam. Então, na Pshita, como se deve ser a Laha, que essas casas estão vulneráveis a receber a impureza da lepra? Mal de Deus, podemos pensar diferente. O Ba Shelon Habait, o dono da casa vai vir, porém a Torá fala a Shelon no singular e no masculino. A casa dele. Lo Velolá. Podemos pensar que é somente a casa de um homem, não de uma mulher. Lovelulem, a casa de um dono só, e não uma casa de sócios. Que a Machan fala breta que não. Mesmo a casa de sócios das mulheres e a sinagoga também estão vulneráveis a receber a impureza da lepra. Talvez realmente isentaríamos essas casas da impureza da lepra. A Marca falou para sub diferente. Bebet Eretz Achuzatchem. Quando o povo israelita vai colonizar a terra de Israel, pode ser que vai ter lepra lá. Ou seja, a Torá fala uma linguagem plural aqui, a Ruzatrem. Isso vem incluir também a casa dos sócios, as sinagogas e a casa das mulheres. Ela lou lá, Maria. Então, porque a Torá fala no princípio, o Ba Shelo Abait, a pessoa que é o dono da casa, no singular e no masculino. Mishe Meachet Beton, Lo, Shelo Rotzele Ashir Kelav. A Torá vai falar um outro conceito completamente. Quem é essa pessoa que vai ser punida pela lepra da casa? Uma pessoa que meia rebetolo, uma pessoa que só usa a casa para si. Shenou se ele achar que ele não quer emprestar os utensílios para outros. Uma pessoa egoísta vê o meio e fala para outros, Shenou, ele fala que não tem os utensílios, da casa de Bruchum, ele fala, Semo, Hashem revela para todos que sim tinha os utensílios, ele foi egoísta. Por quê? Que Shenou fala, beton, quando o Cohen fala para ele retirar os utensílios de sua casa, todos vão ver os utensílios que eles têm. E vão perceber que é uma pessoa egoísta, essa pessoa está vulnerável, ou seja, essa pessoa que vai receber o castigo da lepra. Prat, isso exclui na Mashir Kelav Laherim. Isso exclui uma pessoa generosa que empresta os utensílios para outros, ele não recebe essa punição da lepra da casa. Então, até amanhã, continuamos a subir com novas novidades, novos conceitos. Por causa do Nailulam, vem no